A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer o projeto Manas Digitais. A iniciativa é do Laboratório Interdisciplinar em Tecnologias, Educação e Computação, o LITEC, que é do campus da UFPA em Ananindeua e é desenvolvido desde 2018. A proposta é mostrar às jovens do ensino médio como elas podem e devem ocupar as áreas tecnológicas da computação e que atualmente é composta em sua maioria por homens. Para conversar com a gente sobre essa iniciativa, a gente está recebendo aqui as nossas convidadas de hoje. A primeira é a professora doutora Daniele Couto, que é coordenadora do projeto. Professora Daniele, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda.
Eu que agradeço.
Também recebemos a Ana Portilho, ela é bolsista PIBIC, ela faz o curso de geoprocessamento, não é isso? E está também envolvida no projeto, bem-vinda. E também recebemos a professora Patrícia Lira, que ela é professora de Química, atua na escola Antônio Gondim Lins, uma das assistidas pelo projeto Humanas Digitais. Bem-vinda também.
Obrigada.
Para a gente começar o nosso programa, eu queria que vocês falassem um pouco justamente desse cenário que é um motivador do projeto, né? Que é justamente essa predominância masculina em áreas tecnológicas, engenharias e tudo mais. Por que que isso se tornou uma preocupação para vocês, para motivar? E vocês realmente têm percebido que essa é uma problemática mesmo, que vocês, enquanto mulheres, deveriam enfrentar?
Sim. Já existem vários incentivos, não só governamentais, como até de empresas, para tratar esse problema, que não é só regional, é mundial. Então, hoje, cada vez menos mulheres e meninas se sentem à vontade para entrar nas áreas de STEM. Quando eu falo STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o número de mulheres ao longo dos anos vem diminuindo. Isso é uma preocupação mundial, principalmente porque no futuro essas áreas são as que vão ser maior desenvolvidas na área de mercado de trabalho, né? Hoje a computação, a matemática, todas essas engenharias e tecnologias estão envolvidas com vários aspectos da vida futura aí no mercado e cada vez menos meninas se sentem à vontade de participar. Então, existem muitas pesquisas no mundo de grandes empresas. E o que foi que eles verificaram? Que a evasão dessas garotas já acontece no momento em que elas saem do fundamental para o médio. Porque elas não conseguem se ver representadas, por exemplo, na área de computação, que é um exemplo bem simples, né? Todo mundo conhece quem é Mark Zuckerberg, quem é Bill Gates, né? Quem é o Steve Jobs. Quantas mulheres da computação você já ouviu falar? Elas ficam invisíveis, né? Acontece a mesma coisa na área da química, que a Patrícia conhece, entre outras, da engenharia. Então, as mulheres estão invisíveis nessa área, as meninas não reconhecem o trabalho dessas mulheres, não conseguem se sentir representadas, também não tem um apoio muito forte da família, que normalmente a família vai dar apoio pra ela ir pra que área? Humanas, né? Saúde, biológicas. Fica aquele estereótipo de que essas áreas são mais predominantemente masculinas, são coisas de menino. E aí o que é que acontece? Muitos dos problemas que a gente tá enfrentando, né? E muitos dos problemas globais que a gente precisa resolver hoje vão ficar sem solução, porque as meninas estão sendo desestimuladas a participar. Elas também têm que participar desse momento e essas empresas e esses programas hoje buscam incentivar cada vez mais mulheres para que a gente tenha uma equidade de gênero, o que já ocorre em outras áreas, como as biológicas, por exemplo. Se você vê aqui no... Se você vê o ICB, por exemplo, o número de professoras mulheres e homens é quase 50%. Diferente quando você vai para as áreas exatas, né? Da onde a gente veio, né? Então, na área de exata, quando você vai olhar, o número de professoras são mínima, né? Bolsista produtividade na área de exatas, nossa, dá para contar no dedo, né? Nós temos a Clautal da Física, a Joyce da Química e cadê? Então, eu tô falando só do UFPA, né? Isso reverbera no Brasil todo e em outros países também. Então, assim, é uma temática importante, sim, porque as meninas, elas têm que ocupar esses espaços e esses problemas que a gente vê hoje no mundo, outros pontos de vista, outras, né, visões, a gente tira esses vieses, principalmente na área tecnológica, né? Então, quem faz tecnologia? Só o homem branco? Classe média? Alta? Pô, qual é o problema de você ter o negro fazendo tecnologia, você ter uma mulher fazendo tecnologia, você ter o pessoal do LGBT fazendo tecnologia? média. Então, essas pessoas também têm que entrar nessa área para que você tenha produtos, né, com maior diversidade, soluções mais democráticas. E aí nasce, nesse contexto, o projeto das manas.
Ok. E só para aprofundar um pouco o nosso entendimento desse contexto, professora Patrícia, Ana, vocês observam que isso é de fato, por exemplo, a Ana está fazendo o curso de geoprocessamento. Isso é uma realidade, por exemplo, no teu curso, professora Patrícia, na área de química, isso também é muito presente. A senhora tem outras colegas que fizeram, conseguiram concluir o curso de química, que estão atuando nessa área de docência, como é que é?
Na verdade, a minha primeira formação foi em bacharelado e, assim, a minha amiga Joyce, que ela, a professora Daniela citou, ela está na área agora, continua, né, na área, agora está na biológica, né, mas ela continua atuando na área de química. Na turma dela, inclusive, ela foi a única mulher a se formar. Depois dela, a nossa turma tiveram 5 meninas se formando e eu depois não acompanhei mais. Mas atuando, realmente são poucas. Poucas mulheres, inclusive lá na escola, assim, a gente pergunta hoje em dia para os alunos e poucas meninas se interessam realmente por essa área de tecnológicas, áreas matemáticas, essas áreas afins.
Na escola, por exemplo, na área escola, de ciências exatas, é física,
física, matemática, química, assim, não, tem mais duas colegas. Mas assim, interesse de alunos, realmente a gente está começando a captar agora com esse projeto das manas. Mas antigamente a gente perguntava, nenhuma menina queria atuar nessa área, por exemplo. Somente de licenciatura, né?
Okay. E geoprocessamento, como é a realidade, Ana?
50% basicamente. Mas em geral, nos cursos de tecnologia, de computação, a gente percebe que o quantitativo de mulheres ele é baixo se comparado aos outros cursos. Nos dados mesmo que nós trabalhamos em pesquisas, a gente percebe, fazendo uma comparação na quantidade de mulheres que ingressam, quantidade de mulheres que egressam, há uma desistência muito grande no meio do caminho e dentro desses dados a gente percebe que existem vários motivos. E um deles é realmente a falta de representatividade feminina no mundo da tecnologia. Por exemplo, num curso de
tecnologia em telecomunicações.
Isso, em telecomunicações. Trabalhando nos dados de ingresso e egresso, a gente realmente percebe que são a diferença de 90% é masculino, por exemplo. Então, realmente existe um quantitativo muito baixo e a gente percebe que vem desde ali da criação, vem desde casa. A menina ela é incentivada a brincar de boneca, a brincar de casinha. O menino não. Para o menino é incentivado os jogos, é incentivado brincar no computador. E aí também quando chega no ensino médio ou por volta ali dos 11 anos, a menina ela chega a se interessar também pela área de tecnologia, só que quando ela completa os 15 anos, ela percebe também a falta de representatividade, de incentivo na área, ela acaba desistindo, indo para a área justamente onde ela se sente mais acolhida e representada, principalmente.
A partir do que vocês estão falando, o que a gente percebe é que, aparentemente, assim, lógico, no discurso não há um problema, porque aparentemente as vagas estão disponíveis para quem acessar, porque é a questão da meritocracia. Você alcançou aquela determinada nota no Enem, por exemplo, que vai acontecer agora, você galgou aquele espaço naquela vaga. Mas assim, existe na verdade, do que vocês estão falando, toda uma estrutura que meio que condiciona as oportunidades para as mulheres, né? Como é que vocês observam isso? Realmente isso tá muito forte, porque parece que é uma coisa assim que fica meio subentendida, uma coisa que demanda um pouquinho de reflexão pra gente entender essa estrutura, não é isso?
Parte desde da questão familiar, né? Muitos familiares não incentivam as meninas nessas áreas porque eles também não conhecem, né? Coisa da falta de informação. Então o projeto das manas, por exemplo, quando vai pra escola, a gente conversa com os pais, a gente conversa com os professores, a gente vai chegar na jovem, na criança. E às vezes aquele pai que pensava que a computação não era pra filha dele, já começa a mudar a narrativa dele baseado, não, olha, eu tô vendo, aquela professora é professora de computação, olha, ela tem uma vida normal, ela tem uma filha, ela tem, né? Então eles começam a ver pessoas e se identificar com essas pessoas no futuro. Então, e a gente levar também que esses cursos, eles são acessíveis a qualquer um, é também muito importante, porque às vezes aquela família, isso vem muito da cultura, né? Ela acha que porque o avô foi feirante, o pai vai ser feirante, o filho vai ser feirante, eles não conseguem sair daquele ciclo, eles não conseguem entender que existe uma gama de oportunidades para aquele jovem. Então, chegar na escola e mostrar isso, e aí, nesse sentido, as manas, a gente não trabalha só com mulheres nas escolas públicas, nós não segregamos. Nós trabalhamos todo o nosso envolvimento de informação, debate sobre o assunto, inclusive das oficinas que a gente ensina programação nas escolas, né? né? Tanto para homens quanto para mulheres. A ideia é que os meninos, eles tenham uma ideia melhor sobre o papel da mulher nessas áreas de exatas e respeitem mais, né, nesse sentido. E também e que as meninas se motivem a encarar isso como uma possibilidade, como uma oportunidade. Não como, não, isso aí não é para mim. Assim, sim, pode ser para você.
O interesse realmente aumentou bastante depois que a professora Dani ele apresentou o projeto lá para a escola. Então, realmente o interesse das meninas em querer entender e participar melhor da tecnologia em si aumentou, cresceu bastante. Inclusive, eu posso dizer que já está chegando na casa dos 30% em relação a meninos e meninas interessados realmente na parte de tecnologia. Ficaram bem motivados com a primeira oficina que nós tivemos lá na escola.
Em relação à família, eu posso me dar como exemplo. A minha família, eles me criaram achando que eu ia seguir realmente para uma área que fosse cuidar das pessoas, por exemplo, que eu fosse fazer enfermagem. Eu cheguei a passar em vestibular, em licenciatura, em pedagogia. Mas e quando eu me deparei com tecnologia de processamento, eu falei, tecnologia, vou sair um pouquinho da minha área de conforto e ver o que tem no mundo aí fora. Então, quando eu vim ser bolsista do Manas Digitais, que eu falei pra minha mãe o objetivo do projeto, ela me olhou assim e falou, nossa, tu em computação? E então, coisas que nem eu mesma sabia, minha família até hoje mesmo, eles me olham assim, pra eles eu sou um robozinho. Mas é porque pra eles não é normal uma mulher nessa área de computação.
E o projeto vem aí, na verdade você hoje participa do projeto, né, mas lógico você teve essa autonomia, essa perspectiva de pensar, né, outras alternativas para a tua vida, e é isso que um pouco do que o projeto tenta oferecer, né, professora, como é que foi que surgiu a partir dessa problemática social, né, quando foi que vocês começaram a se mobilizar, se reunir, como foi que vocês pensaram as primeiras ações?
O projeto, ele envolve três grandes instituições, né, de ensino superior no Pará, então é a UFPA, representada pela minha coordenação, e com a colaboração da Regiane Kawasaki, que é diretora da Faculdade de Computação. Nós temos colaboração com a IFPA, com a Gabriela Rodrigues, que é professora de telecomunicações lá, e junto com a UNAMA, que é a Márcia Onsi, que é a nossa colaboradora do projeto. Então, como foi que surgiu isso? A gente já fazia cursos de alfabetização digital na IFPA e a UFPA em paralelo, a gente não tinha ainda projetos concomitantes, mas a gente percebia que toda vez que a gente tinha uma mulher ministrando a oficina, o número de meninas na inscrição aumentava. É como se eu vendo uma mulher lá na frente, eu tivesse mais coragem de fazer o curso. E aí a gente parou para pensar nessas propostas de extensão e resolveu desenvolver o projeto de pesquisa. E surgiu o edital número 31/2018, no final do ano de 2018, né, que é Meninas nas Ciências Exatas, né, Engenharias e Computação, que é do CNPq-MCTIC. Nós submetemos o projeto de pesquisa para eles. Fomos aprovadas, contempladas. São dois projetos aprovados aqui no Pará. O nosso, das Manas Digitais, e o Meninas Amazônicas, que é da pessoal de Física, na coordenação da professora Angela Clautal. Então, nós fomos para as escolas públicas, selecionamos 5 escolas lá de Ananindeua, que tivemos o apoio da Secretaria de Educação de Ananindeua, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Ananindeua, que nos deu um grande apoio para adentrar as escolas. E aí selecionamos 5 escolas. Foi a Clóvis Begô, que fica na Águas Lindas, a José Maria de Moraes, que fica no centro de Ananindeua, Raimundo Vera Cruz, também no centro de Ananindeua, a Erotildes Frota Guiar, que fica no Júlia Cefé, e a Godin Lins, que fica na Cidade Nova. Então, essas turmas, hoje, elas recebem o ensino de programação. Então, nós vamos para as escolas, uma semana em cada escola, a gente faz um rodízio, né? E aí, nós levamos, as primeiras oficinas chegaram agora, que foram as de introdução à lógica e introdução à manutenção de microcomputadores. Agora, em novembro, a gente já inicia as primeiras oficinas de programação de aplicativos móveis com a App Inventor. E esse projeto, ele continua até junho de 2020. Então, a gente acompanha essas turmas ainda desenvolvendo mais softwares de programação relacionados com educação e principalmente com aplicativos móveis. As bolsistas que estão vinculadas ao projeto, elas estão sendo treinadas para produzir produtos para dentro das escolas. Aplicativos para as escolas, jogos para as escolas. E aí, cada professora que se envolveu no projeto, por exemplo, a Patrícia, ela é de Química. Então, a gente vai tentar produzir produtos que auxiliem, né, as disciplinas, a matéria da Patrícia, e aí envolver os alunos nisso, no desenvolvimento. Eles vão aprender tanto conhecimento da disciplina quanto a parte de tecnologia, que é o desenvolvimento do software em si. E a gente leva também os eventos, que aí nesses eventos a gente dá ênfase à participação feminina nessas áreas. O primeiro evento que aconteceu agora em 18 de outubro foi o Ada Lovelace Day, onde a gente levou para as escolas quem foi a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora do mundo, né, que ninguém conhece, né, não está nos livros didáticos, mas ela realmente tem esse papel fundamental, né? E quando não existia computador, ela já tinha escrito um programa e ela só foi reconhecida 100 anos depois da morte dela, porque o Alan Turing leu um trabalho dela antigo e viu que aquela mulher tinha sido genial e aí realmente deu o crédito para ela. Então, a gente tenta resgatar a história dessas mulheres na hora que a gente vai para a escola. Então, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, lá na aula da Patrícia, em algum momento, da Marie Curie, né? Da química, e a gente vai resgatar essas mulheres que fazem ciência, mas que infelizmente não aparecem tanto nos livros quanto os homens.
Isso. Bacana. Começar pela Ana. Ana, como é que você conheceu, então? Você é bolsista PIBIC, né? Porque o projeto está aí linkando pesquisa e extensão, né? A extensão, no caso, as ações propriamente nas escolas, mas vocês estão aí pesquisando, levantando dados, fazendo reflexões aqui mesmo na universidade, né? Como é que você se aproximou do projeto?
Eu sou aluna da professora Daniele e dentro de uma disciplina que tivemos com ela de algoritmos de lógica de programação, eu fui uma das poucas meninas, acredito, que se interessaram pela programação em si. Eu comecei a estudar por livre espontânea vontade, passava tarde e tardes estudando. E aí, já sendo bolsista do laboratório de informática, eu estudava ainda mais, acabei me interessando. E quando abriu a seleção para o projeto, eu prontamente me inscrevi, participei, tive a honra de ser selecionada e tá trabalhando. E tá sendo uma honra para mim. Dá um pouco de representatividade para as meninas que estão ali, mostrar para elas que sim, que as meninas também podem, que as meninas também programam, que as meninas também fazem um site, criam grandes coisas que não só homens, que a gente também tá ali dentro de grandes descobertas, de grandes empresas pelo mundo.
Bacana. Patrícia, como é que você também recebeu lá na escola Antônio Gondim Lins, né, essa proposta, né, se você já conhecia o trabalho que era feito lá no campus Jananindeua, e de alguma forma, como é que você pensa que isso pode contribuir, né, para a tua própria dinâmica dentro da sala de aula, né? A professora falou que, de repente, programas, softwares podem ser desenvolvidos para te auxiliar, né, mas a própria ideia do projeto em si de favorecer essa aproximação dos alunos, especialmente as meninas, com a tecnologia também, eu acho que, de alguma forma, lhe cativou, né?
Com certeza. Na verdade, eu que fui atrás da Daniele, foi uma amiga minha de uma outra escola, me falou sobre o projeto, e aí disse que ela não poderia participar porque ela já teria um outro projeto desenvolvendo na escola que ela trabalha. E aí ela me passou os contatos, e eu entrei em contato com a professora Daniele, e aí, graças a Deus, tudo fluiu, assim, foram naturalmente. A gente foi conversando, e aí deu certo de encaixar a escola. Como de manhã eu dou aula, sou professora de sala de aula, à tarde eu fico no espaço pedagógico, é o laboratório de química, a gente desenvolve no laboratório jogos lúdicos para auxiliar química, física, biologia, matemática, os professores a desenvolver dentro da área da disciplina conteúdo programático, né, voltado para o ensino médio, porque lá só é ensino médio. E aí nós temos muitos jogos lúdicos de química, nós temos dominó químico, nós temos bingo químico, nós temos vários jogos, e esse jogo, a proposta ainda mais voltada para essa parte de tecnologia, é eles desenvolverem um software, né, voltado com esses jogos lúdicos, para não só ter o joguinho, mas sim computacional também, com essas mesmas propostas pedagógicas dos joguinhos que nós já temos lá na sala.
Então, assim veio casar, né, um encontro perfeito, né, entre o que você já desenvolvia com o que o projeto propôs, né?
Exatamente.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto Humanas Digitais, que é uma iniciativa do Laboratório de Computação Interdisciplinar de Tecnologias, Educação e Computação do campus Jananindeua. Estamos recebendo hoje aqui a professora Daniele Couto, também a estudante de geoprocessamento Ana Portilho e a professora Patrícia Lira, da escola Antônio Gondim Lins, que está envolvida nessas ações do projeto Humanas Digitais. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conhecer mais desse projeto, mas antes você vai conferir o depoimento do Marlon Coelho, que também é um estudante que está contribuindo com as ações do Humanas Digitais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Meu nome é Marlon, eu sou do curso de Tecnologia e Geoprocessamento. A minha amiga Ana, a gente se dá muito bem nos trabalhos, é muito legal, ela dá ideias muito boas, eu também dou algumas ideias. O trabalho fica até mais legal com ela pensando junto comigo. Surgem ideias novas quando a gente faz os nossos trabalhos. Na nossa turma, a parte mais tecnológica é menos presente nas meninas, pelo medo também, o conhecimento também, né, da área em si. Um receio, como se fosse tudo muito novo. Eu percebo quando a gente faz os trabalhos, quando a gente precisa usar os jogos, computadores, elas sempre têm um receio de como é que funciona, um medo de não se adequar à tecnologia. Eu explico, eu ajudo elas, elas sempre dão ideias muito legais, elas se interessam, elas perguntam bastante. Por exemplo, meu trabalho com a Ana é muito legal, ela gosta muito, ela ajuda muito, ela me dá muitas ideias também. Elas, quando elas percebem que elas têm um potencial, elas se dedicam muito no trabalho, se esforçam bastante para melhorar. Você percebe que elas têm um potencial assim, muito bom de fazer grandes projetos. Eu gosto muito do pensamento assim, que elas têm. Porque às vezes a gente tem, né, um homem pensamento diferente. Aí elas vêm com uma ideia diferente. Eu gosto disso, acho muito legal e acho que sempre vou gostar de trabalhar com alguma amiga nos trabalhos. Eu gosto de fazer isso porque é pensamento diferente. Todos os trabalhos que a gente faz tem meninas e eu gosto disso, diferenciar os trabalhos.
Você está ouvindo o FPA Comunidade. Você está ouvindo o FPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Humanas Digitais, um projeto do campus da UFPA em Ananindeua. Aqui no estúdio eu estou recebendo a professora Daniele Couto, que é a coordenadora do projeto, também a professora Patrícia Lira, da escola Antônio Gondim Lins, que fica lá no município de Ananindeua e recebe as ações do Humanas Digitais, e ainda a Ana Portilho, ela é bolsista PIBIC e aluna de geoprocessamento, está envolvida também nas ações desse projeto. De volta aqui para a nossa conversa, eu queria saber um pouco mais como é que são essas dinâmicas, né? No final do bloco, a professora Daniele apresentou uma série de ações, né? Tem palestras, tem oficinas, enfim, tem várias ações. Como é que vocês pensam a dinâmica delas e tem a própria parte da pesquisa que a Ana participa? Como é que é organizado, assim, o cronograma dessas atividades, professora? E são cinco escolas também.
São cinco escolas. A gente tem a parte de estatística, que é feito com os dados das três instituições de ensino superior, como a Ana falou. A gente já tem os dados levantados do IFPA com relação a ingresso e egresso.
E vocês estão pesquisando exatamente ingresso e
essa diferença na área tecnológica, né? Quantas meninas entram, quantas conseguem se formar, e a gente tem um panorama desses últimos 5 anos aqui no Pará.
Esse é o objetivo da pesquisa.
Da pesquisa.
Em todos, né, os cursos tecnológicos.
E a gente faz a pesquisa também com formulários nas escolas públicas. A primeira pesquisa que a gente fez com eles foi identificar o perfil deles com a tecnologia, como é que eles usavam, como é que eles acessavam, onde eles tinham acesso, e achavam da área, que foram as primeiras respostas que nós tivemos dos alunos, que a gente sabe que essas respostas vão sofrer uma diferença aí nesse um ano que a gente está acompanhando eles, que era o que eles ouviam, o que eles sabiam, para daqui a um ano o que é que a gente passou para eles sobre a área. E aí nesse período das escolas a gente faz a formação para o ensino de programação. Quando a gente fala em ensino de programação, eu quero frisar aí, né, que a programação, na verdade, os programadores são grandes solucionadores de problema. Então você pode levar isso aí para qualquer área, solucionar problemas da área de humanas, solucionar problemas da área de exatas, solucionar problemas da área biológica. Então levar essa ideia de pensar o problema e solucionar o problema para as crianças, para a gente não é estar formando todo mundo programador, mas sim levando para eles esse conhecimento de resolução de problemas. E pode ser utilizado depois em qualquer disciplina. Por isso que a gente tem professores da matemática envolvidos no projeto, da química, da biologia. Então, em cada escola a gente tem um professor trabalhando com a gente nesse sentido. E as nossas bolsistas, que estão sendo atendidas pelo CNPq, elas vão desenvolver produtos para essas escolas, todos voltados para a parte educacional. Ou vão ser aplicativos móveis, ou vão ser jogos educacionais, tá? Ou sites para a escola, algum canal de comunicação que esteja voltado para software, e aí as nossas bolsistas vão estar produzindo isso. Então, o que é que a gente faz? A gente tem um cronograma todo mês que a gente lança, e em cada semana a gente está numa escola, um atendimento, ou em alguma coisa, vamos dizer assim, agora em outubro, a semana do dia 18, foi o evento da CEMED, que era o Ada Lovelace Day. Então, a gente não foi nenhuma escola nesse dia. Então, a gente lança esse cronograma todo mês, cada escola já sabe quando a gente vai, e a gente, quando a gente reuniu com as direções, eles já sabiam quais seriam as oficinas que nós íamos realizar durante o projeto de 12 meses. Então, a gente começou com a introdução à lógica, introdução à manutenção de micro, estamos indo agora para os aplicativos móveis, e ano que vem a gente chega no desenvolvimento web, com essas crianças e jovens. Então, todos eles vão passar por essas formações.
E aí, isso é também feito, de alguma forma, em diálogo, por exemplo, com o que a professora Patrícia tem no currículo dela, com o que ela quer mostrar para os alunos? Como é que é feito esse diálogo aqui entre a perspectiva, o que é o planejamento do projeto e o que a professora Patrícia, por exemplo, queria apresentar para os alunos dela?
Isso, a gente conversa com o professor para ele dizer o que ele gostaria de ver no aplicativo móvel. Ah, eu queria que ele desenvolvesse um software, um quiz para química, para eletroquímica, ou a gente gostaria que ele desenvolvesse alguma coisa na matemática para fazer um cálculo, uma fórmula. Então a gente vai levar os meninos para desenvolver esse software baseado naquele pedido que o professor realizou. A gente conversa primeiro com o professor para depois aplicar a oficina em si, para que esteja vínculo, tenha link com a sala de aula dele também.
E professora, para você, como é que tá essa experiência assim, né? Até porque muitas vezes a gente pensa realmente a universidade, né, muito fechada dentro dos seus próprios muros, e essa aproximação com que a escola precisa, com que as comunidades precisam, é também muito importante, né? Como é que tem sido esse diálogo que vocês têm mantido?
Está sendo maravilhoso, assim, os alunos em si estão gostando bastante, estão vendo um pouquinho do que é, alguns deles não tinham interesse, realmente tinham só aquele interesse de acabar o ensino médio, pronto, acabou. E agora não, eles estão tendo uma perspectiva melhor do que eles podem sair de lá e, de repente, ingressarem nessas áreas aí de tecnologia, realmente, e dar seguimento aí.
Para a senhora, como é que é a importância, assim, de despertar também esse interesse dos alunos pela ciência, pelo conhecimento? O que a senhora acha que pode ter de ganho para essa juventude?
Um leque enorme de ganhos, eles estão entendendo um pouquinho mais do que é realmente a diferença da ciência tecnológica para as outras ciências, né? Realmente, eles estão, tipo assim, curiosos, na verdade. Está tendo uma curiosidade melhor em relação a essa parte de informatização, que eles já têm, por exemplo, programação. Quando a professora falou que teria um curso da programação, por exemplo, eles ficaram loucos, assim, porque cada um tem smartphone, seu iPhone, então eles já querem alguma coisa para programar, já perguntam se a gente pode fazer uma coisa, assim, não só na área de ciência, mas envolver história, física, química, biologia, fazer aquela gama realmente de conhecimentos, tipo um quiz. Eles perguntaram se podiam criar alguma coisa e estão bem interessados realmente nessa parte de montagem mesmo de software por conta disso. Eu até falei uma vez brincando, falei, um dia a gente vai ter uma aula, todo mundo com seu smartphone, ninguém vai usar quadro, ninguém vai usar nada, cada um vai ter, basta só ter um laboratório com acesso à internet, porque o nosso internet não está tão boa assim. Mas enfim, esse link realmente, eles estão bem interessados realmente e querem cada vez mais. As meninas estão perguntando, inclusive umas que não fizeram parte do primeiro, perguntando, a gente pode entrar ainda para participar, não sei o quê. Então está tendo realmente, e eles estão gostando, estão buscando realmente querer saber como é que veio esse projeto, como é que eles podem dar seguimento a isso.
Tá certo. E Ana, você está com o bolsista PIBIC, né? Você então é de iniciação científica, mas você está acompanhando e envolvida em todas as outras atividades, né? Como a gente já falou, envolve também extensão, né? Como é que tem sido essa experiência para ti? Que ganhos tu tem percebido, assim, na tua formação, no teu percurso mesmo na universidade, na tua formação pessoal, profissional?
Olha, assim como os professores dizem que a gente aprende mais quando a gente ensina. E realmente, quando a gente está na sala de aula, a gente começou ensinando programação desplugada para eles. Que de acordo com a pesquisa, a gente percebeu que a gente precisava levar o básico, ensinar a lógica, para depois começar com a prática mesmo. E aí, tem sido uma experiência, sinceramente, maravilhosa, porque a gente, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, porque é pouco se comparado ao tanto de conhecimento que existe ainda para a gente descobrir, é levar uma perspectiva de futuro para as meninas e meninos de escolas públicas. Eu vim da escola pública, então eu sei a importância que é alguém chegar ali e segurar na tua mão e dizer que existe futuro, sim. É muito importante. Eu acredito tanto pra gente quanto pra eles. Tem sido uma experiência muito boa.
Ok. Queria retomar uma coisa que vocês mencionaram no bloco passado, né? A nossa produção aqui levantou alguns dados, né? Por exemplo, Facebook, Google, Twitter e Apple, nessas grandes empresas que todo mundo conhece, né? Apenas 30% dos funcionários nessas empresas são mulheres. No Brasil, ainda, segundo o IBGE, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, ela já apresentou apenas 20% dos mais de 580 mil profissionais da área de tecnologia da informação. Isso dá um pouco da dimensão, né, dessa questão que a gente começou o programa discutindo, né, dessa inserção da mulher nesse mercado, mas do próprio posta falta de interesse nessa área, né? E lógico, são produtos tecnológicos, mas por trás deles existem pessoas, né? E quando essas mulheres não estão envolvidas, não estão inseridas nesse mercado, para vocês, que impacto a gente teve até hoje, né? E a partir, por exemplo, dessa iniciativa, e de repente se ela pudesse ser replicada e essa inserção da mulher nessas áreas tecnológicas, científicas, aumentar, que realidade a gente pode ter, né, com mais mulheres na ciência? Como é que vocês veem isso?
As mulheres nas ciências, elas sempre existiram, mas muito tempo elas foram invisibilizadas, né? Elas ficaram invisíveis. Para você dar a ênfase para o homem, para o trabalho dele, muitas dessas mulheres não tiveram nem suas carreiras realmente reconhecidas enquanto estiveram vivas. Mas na computação, por exemplo, o início da computação tinha muito mulher. Tinha muita mesmo, porque o pessoal vinha da matemática para o curso novo que era computação. E a maioria vinha da licenciatura de matemática, onde você tem muita mulher também. E com o tempo, a mídia, né, aquela coisa dos anos 80, de que o nerd é aquele menininho, né, que fica no computador, que mulher não, né, não era pra menina aquilo lá, foi que se popularizou a ideia de que mulheres, né, não, vamos colocar entre aspas aí, né, não poderiam estar nessa área. E aí isso foi ficando mais frequente, tanto que de alguns anos pra cá, quando a gente pega os cursos de computação, por exemplo, no Brasil, você tem gente, curso, por exemplo, a USP formando uma aluna. Aqui na UFPA também, uma, duas alunas. E aí você olha assim, não, o que aconteceu, né, porque antes dessa época, assim, na década de 80, eram 10 mulheres, eram 12 mulheres, eram 15 mulheres. Por que que diminuiu essa entrada das meninas? E aí essas empresas, esses programas vêm tentando reverter essa situação. Por que é tão importante reverter essa situação? Porque isso cria vieses muito graves para a área. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Hoje muita coisa se demanda na área de inteligência artificial. E quem faz esses algoritmos de inteligência artificial, se quiser colocar racismo nele, se quiser colocar preconceito nele, vai colocar. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Aqueles softwares que envelhecem, né? O software te envelheceu, mas ele também te clareia. Tu já percebeu isso? Então, quem fez aquele software não era um negro. Porque ele sabe que quando a pessoa fica velha, ela não vai ficar mais branca. Então, existe um viés muito ruim pra esse software se for só um tipo de pessoa que faz, né? Falta opinião e falta a diversidade, né? E aí, esse software começa a não atender todos, tá entendendo? E nesse fator, é importante hoje ver mais meninos com outras condições de vida, também tendo acesso à tecnologia. Porque senão a gente vai criar um país, um mundo, vamos colocar assim, um mundo mesmo, com esse apartheid digital, né? Gente que sabe participar, assim, gente que sabe usar e gente que vai ficar à margem desse mercado, dessas pessoas, desse trabalho, porque não conseguiram ter acesso.
É isso mesmo, de realmente os alunos, falo voltando para a escola, né? O interesse deles até no laboratório de informática que nós temos lá, o acesso ultimamente tem sido mais de meninas procurando usar o espaço mesmo para pesquisa, porque a gente volta a uma parte da disciplina para ter acesso à internet. E aí as meninas realmente estão indo mais agora, principalmente depois do projeto, têm procurado mais o espaço. Então, quando tem a listinha de frequência lá, a gente olha assim, mais meninas do que meninos buscando essa parte de informatização realmente.
Ana?
E isso é muito importante porque o projeto sempre frisou a questão de não segregar. Nós não vamos segregar. O nome do projeto é Manas Digitais, sim, mas nós vamos trabalhar com meninos e meninas porque também é importante a conscientização deles. Para não existir o machismo de que a menina, você não pode entrar aqui porque isso aqui é coisa de menino. Não existe lugar de mulher onde ela quiser e a gente sempre passa isso pra ela. Se você quer ser programadora, você vai ser uma programadora. Se você quiser ser uma física, uma engenheira, você vai ser. Não existe profissão de menino ou de menina, sabe? A gente, é muito importante frisar a importância do projeto em relação a trabalhar a igualdade de gênero.
Bacana. Lógico, existiriam várias questões, né, que a gente pode pensar a partir disso, né, mas está chegando, infelizmente, já ao final do programa. Queria, primeiramente, antes de tudo isso, saber dos planos, né? O projeto tem aí um período que vai ser executado, né, professora? Ações em todas as 5 escolas que a senhora já adiantou, né? Alguma coisa que, já de repente, eles já podem esperar, essas escolas que já está agendada, por exemplo, até o final desse ano, agora de 2019, o que o projeto está desenvolvendo nesse período?
A gente pretende ainda nesse ano ainda fazer mais um evento dentro das escolas públicas, né, que é a Hora do Código, que é um evento mundial para mostrar o poder da programação e despertar o interesse das crianças e jovens ainda nas escolas básicas. No ano que vem a gente continua com o acompanhamento das 5 escolas, torcendo para ter mais patrocinadores, mais gente interessada no projeto, porque a gente não queria acabar o projeto junto com o CNPq, apesar da gente ainda passar por uma revisão do CNPq para ver se o projeto continua, né? Mas a ideia é que esse projeto continue, sim, né? E a gente consiga outras formas de financiamento e a gente atenda mais escolas, porque a gente está atendendo 5, mas quantas mais gostariam que a gente estivesse lá também, né? E a gente apoiar outros parceiros também, porque aqui nós somos, né, um projeto vinculado a um programa nacional que é chamado Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, e que esse ano, né, de de 2018 para cá, vem pipocando outros projetos também, como os nossos. Nós temos as Paragobite Girls em Paragominas, da IFPA. Nós temos as meninas da GEL, da IFPA de Castanhal. Nós temos as Rock and Code lá de Santarém. Então, quanto mais projetos aparecerem, quanto mais a gente puder ter parceiros nesse sentido, a gente vai ficar feliz.
Professora Patrícia, uma mensagem, um estímulo, alguma coisa que você queria falar para quem faz parte desse projeto?
Que continue realmente despertando o interesse, realmente mais interesse nas meninas, nessa parte de áreas tecnológicas em geral, que os meninos continuam bastante dando apoio para as meninas, vão incentivando. Continue com esse negócio realmente de incentivar as meninas a ingressarem. E como a Ana falou, que as meninas elas podem realmente escolher aonde elas querem estar, não ter aquele determinado menina, menino, que hoje em dia a gente já não está mais separando assim, né?
E Ana, um desejo, o que, que você pensa aqui? Como é que você pensa que vai ser também a sua própria atuação, né, depois dessa experiência que está sendo participar do Humanas Digitais?
É tanto importante para mim quanto para as pessoas entenderem, né, que não existe profissão de gênero, que as pessoas podem ser o que elas quiserem ser, seja homem ou mulher. E eu pretendo continuar a fazer o mestrado na área de programação e continuar nessa área, porque foi o que eu me identifiquei e hoje eu vejo que é o que eu quero para minha vida.
Ok, alguma coisa que eu não perguntei, professora, que a senhora queria ressaltar, algo que, uma mensagem final antes da gente encerrar o programa?
Assim, que as meninas que estão me ouvindo se informem, se pesquisem, procurem entender as habilidades, o perfil daquela área. Não ter medo de encarar áreas novas, né? Porque não tinha ninguém na família que fazia aquilo. Você pode ser a pioneira, você pode ser a primeira. E pros meninos também que estão ouvindo a rádio, né? Que entendam como é difícil essa menina fazer esse curso, às vezes sozinha, sabe? Não tem colega, não tem uma amiga pra ir no banheiro junto. Ela tá isolada, ela tá solitária. Então, dá uma força pra essa colega, não deixa ela desistir, dá aquele apoio, porque é importante pra gente ter uma área mais democrática, mais solidária e que atenda todo mundo bem, né? Tanto as meninas quanto os meninos. Umas relações mais saudáveis pra gente, né?
Ok. E antes de encerrar, lógico, o projeto já tá aí atendendo essas 5 escolas lá em Ananindeua. Vocês têm fanpage, Instagram, que quem quiser acompanhar, né? Lógico, não dá pra fazer inscrição agora, né? Mas podem conhecer e acompanhar as atividades que vocês realizam, né?
Temos uma fanpage, Manas Digitais. Nós temos o Instagram, @manasdigitais. E temos um canal do YouTube que tá meio paradinho, porque as meninas que cuidam dele. Só tem algumas entrevistas lá, mas vai sair umas coisas. As meninas vão tomar conta agora do ensino médio também, do canal do YouTube. E a página das Manas, quem tá desenvolvendo, quem vai desenvolver, são as meninas do Godin Lins, né? A gente já teve as primeiras reuniões com elas. Elas vão ser treinadas, capacitadas para desenvolver o site das Manas Digitais, tá? Então, quando sair, vai sair feito pelas meninas do projeto, tá bom?
Foi como eu até falei para eles, na verdade. Eu parei no meu mestrado, né? Mas eu falo, agora, quem sabe com essa área eu não faço doutorado nessa parte de tecnologia voltada. Assim, a gente tem gostado bastante.
É outra pessoa alcançada aí pelo Manas Digitais, né?
Pra com
seguir
certeza.
Na carreira. Então, parabéns, de verdade, assim, muito bom conhecer o trabalho de vocês, a gente só tem a desejar mais sucesso, que vocês consigam replicar e crescer e ampliar esse impacto sobre uma menina, duas, 100, 200, não importa quantas sejam, com certeza vai ser um impacto muito grande, muito importante pra vida dela e pra própria ciência, pra comunidade. A gente só tem a parabenizar o trabalho de vocês, então fica aí o convite para você conhecer o Manas Digitais. Procure lá no Facebook, Instagram, no YouTube também. Então, fica aí o convite para você conhecer e apoiar ainda mais essa iniciativa. Parabéns, tá? E, como de costume, antes da gente encerrar o nosso programa, a gente sempre termina com um pedido musical para a gente homenagear os nossos projetos aqui da universidade. Quem vai fazer o pedido hoje é a professora Daniele. Qual é a música que a gente vai ouvir?
Pois é, isso aqui vai ser em homenagem às maninhas, que são as meninas do projeto, tá? Elas gostam da Beyoncé, então eu vou pedir... Run the World, do álbum Girls, da Beyoncé.
Tá certo, então fica aí o pedido das nossas convidadas e a homenagem, né, a essa iniciativa do Manas Digitais, com essa mensagem aí super forte também, super importante da Beyoncé. Fica aí, mais uma vez, os nossos parabéns e obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente.
Acho que agradecemos.
Obrigada.
Agradecemos então mais uma vez a participação das nossas convidadas que estiveram aqui falando sobre o projeto Humanas Digitais. Fica aí o convite novamente para você conhecer o trabalho nas redes sociais, acompanhe lá no Facebook e no Instagram. E agradecemos também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários ou críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Thiago Vasconcelos, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente termina o nosso programa ouvindo Beyoncé, Round the World Girls, que foi o pedido das nossas convidadas e a homenagem da Rádio Web ao projeto Humanas Digitais. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.